tema Pequeno Rebanho. Reparou a curso ao trono. Todo poder no mundo. O Pai lhe deu. Para a multidão dos seus filhos que ele ama eternamente. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Não tema nada, pequeno rebanho. Ele vai adiante de vocês. Somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Não tema, pequeno rebanho. Qualquer que seja o seu destino, seja a sua aflição pequena ou grande, ele a conhece. Ele não te deixará. E não te deixará de dia e de noite. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Ó, somente crê. Somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Ó, somente crê. Ó, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. A noiva de Jesus espera pelo dia da glória. será vestido com o vestido da noiva, pela graça salvadora, graça pura e clara, fonte maravilhosa. Graça jorra das feridas de Jesus. E nessa graça, nessa corrente da graça do Gólgota, eu encontrei a salvação. Os arcanjos vêm e mal podem compreender que o Senhor por nós morreu, que veremos o que nenhum olho viu, e pelo seu amor ele nos comprou. Graça pura e clara, maravilhosa fonte, graça jorra das feridas de Jesus. E nessa graça, nessa corrente da graça do Gólgota, eu encontrei a salvação. Que a minha graça te baste, diz o Senhor, após a oração séria de Paulo. E a graça se tornou a proteção forte dele. Em todas as suas aflições o salvou. Graça clara e pura, fonte maravilhosa. Graça jorra das feridas de Jesus. E nessa corrente da graça do Gólgota, encontrei a salvação. Quando uma vez redimidos entrarmos pelo portão de pérolas, será somente pela graça. Fé, esperança e amor. E amor pela graça do Senhor, graça clara e pura, fonte maravilhosa, graça jorra das feridas de Jesus. E nessa graça, nessa corrente de graça do Gólgota, eu encontrei a salvação. Graça clara e pura, maravilhosa fonte, graça jorra das feridas de Jesus. E nessa graça, nessa corrente da graça do Gólgota, encontrei a salvação. Nós começamos essa contemplação bíblica da palavra com o irmão Frank, no nome do Senhor. Nós saudamos para isso todos os irmãos e irmãs, todos os amigos do mundo inteiro que estão conectados via internet. Saudamos de coração. Nós somos gratos a Deus por sua palavra que Ele nos revelou. A última mensagem de volta para Deus, de volta para a palavra, de volta para o princípio. Eu leio uma palavra de Salmo, um versículo do Salmo 119, Salmo 119, versículo 160. Aqui está: todo o conteúdo da tua palavra é a verdade, glória e louvor. É verdade, verdade divina. Todo o conteúdo de Gênesis 1 até Apocalipse 22 é verdade divina. E eternamente vale cada ordenança da tua justiça. Glória e louvor. Agora presto o irmão Frank. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração. Que privilégio que nós podemos crer na santa palavra de Deus, de coração, respeitar e o completo plano de salvação do nosso Deus, nós podemos encontrá-lo dentro da palavra. Muitas saudações, como já tantas vezes, do irmão Müller do Mar Báltico, de todos os irmãos e irmãs, do irmão Manuel, do irmão Lutica, da Austrália, dos irmãos Anderson, da Nova Zelândia, sim, de todos os irmãos e irmãs, de todos os povos e línguas, do irmão Tati, do irmão João, sim, poderíamos seguir adiante mencionando nomes. Nós somos muito, muito gratos ao Senhor também pelo Salmo que já foi lido, pela palavra do Salmo. Para nós, a Bíblia não é simplesmente um livro apenas. Para nós, a Bíblia é a santa palavra de Deus. E nós agradecemos ao Senhor que Ele nos deu a ligação para a palavra pela graça. Nós vivemos num tempo quando as pessoas exteriormente, também o cristianismo, ainda tem o cristianismo, festejam o Natal, festejam a Sexta-feira Santa, festejam a Páscoa, festejam a Ascensão de Cristo, festejam Pentecoste, mas não tem uma nada pessoal a ver com o que aconteceu nesse dia. E se então pensamos sobre isso, que da completa população sobre a Terra, 2,2 bilhões pertencem, são contados ao cristianismo, e então pensamos quão poucos, de fato, de coração, creem a ordem missionária, se tornar obedientes à ordem missionária, à grande comissão, fizeram arrependimento, vivenciaram sua conversão a Cristo e sua renovação, seu novo nascimento, as vivências da salvação pessoalmente podem testificar disso. Então isto nos preenche de uma grande dor. Nós todos sabemos que chegamos no fim do tempo do fim. Cada dia há novas notícias daquilo o que aconteceu sobre a Terra. Nada ficou assim como foi uma vez, seja na agricultura, seja nas florestas, seja na indústria, seja no transporte aéreo, tudo se tornou diferente. E se então pensamos nas regras que são necessárias para as reuniões e têm que ser mantidas ou obedecidas, então nós reconhecemos em tudo que o tempo está chegando ao fim, que falta de conselho existe entre os povos, e se então ainda olhamos para o Afeganistão, ao invés de causar ordem no país para que todas as pessoas possam ficar em suas casas, não, e mais uma vez não, milhares e milhares abandonam os seus lares para sempre. Os problemas têm que ser resolvidos lá onde surgiram, senão surgem novos problemas ainda em outros países, mas com isso nós não nos ocuparemos, mas simplesmente dói quando vemos que ninguém mais pode determinar ou dizer alguma coisa. Tudo saiu do controle. Irmãos e irmãs, é de fato tempo do fim no qual vivemos. E nosso Senhor, Ele disse claramente, especialmente também em Mateus 24, quando Ele foi perguntado pelos seus discípulos quando isso acontecerá, qual é o sinal do teu retorno e do fim do tempo do mundo. Irmãos e irmãs, se cremos na santa palavra de Deus e recebemos ela revelada, então nós reconhecemos que o retorno de Jesus Cristo está muito próximo, e nós somos gratos ao Senhor, especialmente pelas transmissões que todo mundo, de fato, em todas as línguas, e é dito entre 3 e 4 milhões, ouvem regularmente os cultos a Deus 3 vezes na semana. O Senhor chama para fora. Nós todos sabemos que nenhuma das 350 igrejas ou congregações cristãs, eles mudarão as suas doutrinas, nenhuma delas pensa sequer de corrigir algo, e por isso nós hoje olharemos dentro da Santa Escritura e constataremos quem caiu no erro das pessoas e quem encontrou graça em Deus. Quem encontrou graça em Deus, o Senhor então deixa saber os seus caminhos. Ele crê de coração, como diz a Escritura, sem uma discussão sequer. Se o Senhor, por exemplo, na ordem missionária, Ele disse que nós devemos ir a todo mundo e pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e então os que se tornaram crentes, devemos batizar. E se o Senhor bem claramente então diz: quem crê e for batizado será salvo. Tem que isso ainda ser explicado? Certamente não. Quem da fé à mensagem de salvação divina, quem crê em Jesus Cristo na consumada obra de redenção, quem de coração crê que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, e que somente há uma revelação de Deus sobre a terra, e essa aconteceu em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, que pôde dizer: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A fé em Jesus Cristo, a fé naquilo o que Deus disse em sua palavra, e em geral a fé em Deus e naquilo que Ele prometeu e o que Ele disse em sua palavra. Nós, cada parte, nós já tocamos em todos os últimos anos e em todas as transmissões, nós iluminamos tudo. A parte evangelística, a parte de ensinamento, a parte profética, Deus, Ele colocou os diversos ministérios na congregação e se preocupou para que os Atos Apóstolos possam ser firmados em forma escrita, a fundação da congregação do Novo Testamento. E então o apóstolo Pedro, João, Tiago, Judas, o irmão, todos sabem quem eram, de Tiago. Irmãos e irmãs, hoje nós, como primeira coisa, contemplaremos aquilo, o que Deus fez daqueles que creem nele, se tornaram a sua propriedade e verdadeiramente foram nascidos de novo através de palavra e espírito, e fez de pessoas, de filhos de homens, Deus o Senhor fez filhos de Deus. Ele, o nosso Redentor, o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o ponto central da nossa proclamação. Então, nós leremos algumas passagens bíblicas, por favor. Nós lemos de Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez foi dada aos santos. Graças seja ao Senhor, esta palavra foi direcionada a todos os verdadeiros crentes, a todos os tempos, em todos os povos e línguas. Batalhai pela fé que foi dada aos santos na Santa Escritura. Os verdadeiros crentes são denominados santos e amados porque, de acordo com João 17, vivenciaram o que o nosso Senhor ele disse em sua oração: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E aqui nós nos é exigido batalhar pela fé que, de uma vez por todas, não uma vez dada e depois retirada e mudada e novamente começando, não. Pela fé, batalhar, que foi dada aos santos, aos redimidos, às pessoas que encontraram graça com Deus e que creem e são obedientes e ligaram fé e obediência, que vieram à fé, que se deixaram batizar por uma única imersão no nome, batizar o nome do Senhor Jesus Cristo, e então vivenciam a promessa de serem preenchidos, serem batizados com Espírito e fogo, que de fato tiveram as vivências pessoais de salvação. Nós lutamos por aquilo, o que Deus, pela graça, nos concedeu. Lutai, batalhai pela fé que foi dada aos santos de uma vez por todas. E isto deve ser enfatizado através das nossas transmissões. Nós não representamos nenhuma congregação de fé, mas a fé, a verdadeira, viva fé no verdadeiro, vivo Deus, que se revelou a nós em Jesus Cristo. E nós pedimos a todos de voltarem à origem, ao princípio, voltarem e, de fato, somente crerem assim, como diz a Escritura, e isto que ela diz também, vivenciarem. Vamos ler adiante. Nós lemos de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Eu lutei a boa batalha, finalizei a corrida e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Os que amaram a sua vinda. Amém. Esta palavra do apóstolo Paulo simplesmente faz parte daquilo o que no versículo 3, na carta de Judas, o que nós lemos. Ele terminou a sua carreira, guardou a fé sem qualquer ferida, até o fim ficou fiel, sequer uma única vez ele se desviou, mas ele guardou a fé que, de uma vez por todas, foi dada aos santos, até o fim, sem qualquer ferida, ele manteve. E por isso, ele pôde dizer, desde agora, para mim, a coroa da justiça me está guardada. Para todos que mantiveram a fé sem qualquer dano, a coroa da justiça está guardada, está preparada. E Paulo, ele disse claro o suficiente que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas também a todos que ficaram fiéis, também a você e a mim. Amados irmãos e irmãs, hoje nós somos pensados. Hoje Deus fala através da sua santa e preciosa palavra conosco. E agora nós leremos alguns versículos que irão a todos os nossos corações, e eu peço-vos, tome cada um pessoalmente para si, cada versículo na fé. Eu brevemente somente falarei algo. Nós começamos agora com as passagens bíblicas. Nós lemos agora de Efésios 1, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Nós falamos para isso. Testificai diante do Senhor. Digam simplesmente, fiel Deus, eu te agradeço que tu tiraste a maldição de sobre mim, todos os pecados perdoaste e expiaste toda a culpa e não está mais aí. E tu me concedeste paz pela graça. Que nós pegar essa palavra com todas as bênçãos que Deus tinha nos céus, com as quais Ele abençoou a sua congregação, a você e a mim, e o Senhor deseja restaurar todas as coisas, e agora, no fim, nos colocar no mesmo passo no qual a congregação estava no princípio. Por favor, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Obrigado também por isso. Nós queremos agradecer ao Senhor. Com a nossa força, nada é feito, mas com o poder de Deus, nós conseguiremos ter uma vida agradável a Deus. Nada falar nada, nada fazer o que não podemos dizer ou fazer na presença do Senhor, que de fato, no temor de Deus, pela graça, nós possamos caminhar. Por favor, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Graças seja ao Senhor para filhos e filhas de Deus predestinados de acordo com o comprazer da sua vontade. Sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, ecoou a voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. No Filho de Deus, nós, em função da predeterminação divina, fomos colocados como filhos e filhas pelo poder da consumada redenção, fomos colocados, adotados, e tão certo quanto Jesus Cristo foi o Filho de Deus e é, tão certamente nós somos filhos e filhas de Deus. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor, que pôde dizer: eu irei ao meu Deus e ao vosso Deus, ao meu Pai e ao vosso Pai. Ao nosso Senhor seja a honra por aquilo que Ele fez em nós e conosco e agora através de nós. Por favor. Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Graças seja ao Senhor. Nós teremos algum certo tempo, mas nós temos, vivenciamos pessoalmente, nós de coração cremos o que está escrito: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E nós cremos na redenção pelo sangue do Cordeiro de Deus. E irmãos, irmãs, a vida está no sangue. E Levíticos 3:11. E por isso, porque a vida divina esteve no sangue divino do Redentor, ele derramou a sua vida e o seu sangue para que em todos que pelo sangue do Cordeiro foram redimidos, então a vida eterna divina pudesse retornar, e nós, pela graça, temos a vida eterna perdão e graça nos foi concedida. Por favor, versículo 8, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Graças seja ao Senhor, renovadamente. Pense uma vez, amados irmãos e irmãs, que nós, no nosso tempo, fomos colocados sobre chão de revelação, que Deus, no nosso tempo, enviou um profeta, como Ele fez no Antigo e no Novo Testamento, como Ele prometeu no Antigo e Novo Testamento, para nos introduzir novamente em tudo, no completo conselho de salvação, e como nós lemos, que a nós, através de revelação, nos foi participado. Quem somos nós, no meio de num mundo errado e virado? Isso, em breve, nós leremos na segunda parte da carta aos Romanos. No meio desse tempo, nesse mundo, o Senhor tem pessoas que estão ligadas diretamente com Ele, que de forma sobrenatural foram comissionadas pelo Senhor para proclamar a Sua Palavra, como os profetas no Antigo Testamento e os apóstolos no Novo Testamento. Assim, Deus, o Senhor, Ele enviou o nosso amado irmão William Branham, Ele o comissionou diretamente, o chamou diretamente, assim como encontrou um Saulo no caminho para Damasco, Ele o apareceu na clara luz. Assim, o mesmo Senhor, na mesma luz, lhe apareceu ao irmão Branham e lhe deu o chamado divino, o envio divino, a missão divina lhe deu, que a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo que fosse trazida por Ele. E nós agradecemos ao Senhor por isso, que Ele assim nos guiou nossos caminhos para que pudéssemos ser familiarizados com aquilo que Deus determinou para esse período de tempo. Que não somente pregamos sobre aquilo o que aconteceu há 4.000 anos ou há 2.000 anos ou no decorrer do tempo desde a reforma religiosa, mas que nós falamos e podemos falar sobre aquilo, o que Deus fez no nosso tempo. A promessa se refere ao profeta Elias, que a partir de Deus, de forma especial, foi usado para pegar o povo de Israel que havia caído e havia ido em diversas direções para reuni-los, chamá-los a se reunir no Monte Carmelo. Aconteceu isso, onde o profeta Elias, ele cumpriu a sua missão. Deus pôde utilizá-lo para edificar o altar novamente, colocar as 12 pedras de acordo com as 12 tribos de Israel. E então, vocês todos conhecem a história que aconteceu lá. Que todos os outros clamaram aos seus deuses e não veio resposta. Mas então veio Elias e vejo então, a resposta veio a partir de Deus, a confirmação, o sacrifício foi consumido junto com a madeira no qual foi trazido. E então está escrito que o Senhor, ele trouxe o coração do seu povo à volta para que voltassem a Deus e à verdadeira fé. O mesmo acontece agora através do ministério do irmão Branham. O altar divino, a doutrina dos 12 apóstolos, o fundamento divino foi erigido novamente e o Cordeiro de Deus foi proclamado que por todos nós sofreu e tomou tudo sobre si e nos trouxe, nos concedeu a reconciliação com Deus. E este é o dia que Deus fez para nós como seus eleitos. Ele predeterminou para filhos e filhas de Deus nos tornamos, para termos parte naquilo o que Ele está fazendo no presente. Mas no reino de Deus, somente Deus determina, e senão ninguém mais. E por isso, todos os profetas foram chamados por Deus, todos os apóstolos foram chamados pelo Senhor, e também o irmão Branham, ele teve um chamado direto. Mas, irmãos e irmãs, posso vos dizer que o irmão Frank, não somente desde 1949, ele vivenciou pessoalmente o Senhor e sobrenatural aconteceu na minha vida, até o direto chamado divino no dia 2 de abril de 1962. Irmãos e irmãs, não é fácil para mim falar das vivências sobrenaturais, e mesmo assim, são o ponto principal na minha vida da fé. Eu posso levar ao ponto, à data, ao lugar, de volta lá, aonde o Senhor, com voz audível, falou e me chamou de seu servo. E eu sou grato a Deus o Senhor que o meu ministério está diretamente ligado com o ministério do irmão Branham. E, amados, posso mais uma vez dizer, tão certamente quanto o Senhor me disse no dia 2 de abril de 1962, entre outras coisas, disse, meu servo, e armazenai alimento e mantimentos, porque virá uma grande fome, então você deverá estar no meio do povo e repartir o alimento, distribuir o alimento. O Senhor somente falou em parábolas, todos os 40, as 40 parábolas nos evangelhos nos foram, são conhecidas de nós, e o irmão Branham testifica no dia 1º de abril de 1962 de ter recebido a indicação de não viajar para a Suíça, mas de voltar para Jeffersonville para armazenar o alimento. E esse homem de Deus, William Branham, disse para mim no dia 3 de dezembro de 1962, na presença das duas testemunhas, Ben Woods e Fred Sossman, o alimento que você deveria armazenar é palavra prometida para esse tempo. É a última mensagem que Deus nos enviou e está nas pregações que foram gravadas em fitas magnéticas. Mas espere com o distribuir do alimento até que você tenha recebido o restante, que faz parte ainda. Eu conto, não estou contando histórias, eu somente estou passando adiante o que foi dito. Nós todos sabemos, pelo ministério profético do irmão Branham, nós todos sabemos da confirmação através, além de 30 anos, pode-se dizer, 33 anos, Deus deu, confirmou o ministério, os dons que ele havia concedido ao irmão Branham, e então veio naturalmente o tempo quando, onde tudo o que ele tinha que dizer e pregar e ensinar e revelar, quando tudo tinha chegado à conclusão, Deus, o Senhor, ele chamou para si o seu servo e profeta, que aconteceu justamente no meu aniversário e na hora do meu nascimento. Por isso, eu não posso fazer nada, mas eu, de fato, vi o irmão Branham subir na nuvem sobrenatural quando ele foi levado para cima e disse, no dia 24 de dezembro de 1965, um pouco antes da meia-noite, quando eu recebi essa revelação, o irmão Branham, eu disse a ele, irmão Branham, você não é o filho do homem, porque eu vejo você nessa nuvem sobrenatural. Irmãos e irmãs, Deus se preocupa de tudo, e nós somos gratos ao Senhor desde a partida deste homem de Deus singular. Nós temos a palavra de Deus, nós distribuímos a palavra de Deus, podemos carregá-la a todo mundo, todos os povos, todas as línguas foram informadas daquilo e chegaram ao conhecimento daquilo, o que Deus fez no nosso tempo, porque assim foram as palavras já no dia 11 de junho de 1933, assim como João Batista foi precursor, enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim será a mensagem que te foi confiada, será precursora da segunda vinda de Cristo. Muitos anos passaram desde 1965, vieram e passaram, mas a palavra do Senhor alcançou os confins da terra e todos, irmãos servidores, têm parte ou partilham o mesmo alimento espiritual. Um irmão até chegou ao ponto no seu e-mail, no qual ele escreveu, eu não tomo parte em nenhuma reunião de irmãos na qual o irmão Frank não foi convidado. Os irmãos tomam a sua posição. Eles reconheceram que Deus não tomou muitos, sempre um ele pega, e eu digo isso e pergunto ao mesmo tempo, vocês ouviram de uma pessoa sequer que possa dizer, eu, nesse dia e nesta ou naquela cidade e nesta ou naquela hora, eu ouvi a voz audível que a tudo traspassa, a voz do Senhor, ouvi, e ele me disse isso e aquilo. Tal pessoa, vocês não mais encontrarão sobre a terra. Isso não há. Deus, ele se preocupou que em toda a humildade pudesse ser feito o que ele definiu no seu plano de salvação. Irmãos e irmãs, se eu agora ainda conto de uma vivência que precisamente uma semana atrás aconteceu, irmãos da Bélgica visitaram, chegaram para visitar, e o irmão que tinha a palavra estava sentado diante de mim e disse repetidamente, irmão Frank, eu tinha um tal desejo de cumprimentar a Paulo, e ele repetiu isso e disse, irmão Branham, irmão Frank, creia, o meu desejo era tão grande, eu queria cumprimentar a Paulo. E ele disse, eu não podia mais suportar isso. Eu tinha que vir e eu tinha que te saudar. Então eu perguntei, o que isso tem a ver com Paulo? E então veio a sua resposta: assim como o Senhor chamou a Paulo, comissionou e enviou, assim ele te chamou, comissionou e enviou para proclamar a sua palavra. Muitos testemunhos poderiam ser dados. Originalmente, eu ainda tinha a intenção de ler da carta aos Romanos e como se passa agora com esse mundo e dentro desse mundo. Se puderem suportar, nós somente leremos sem comentários, somente ler, para que vocês possam se tornar mais gratos por aquilo o que Deus fez em nós, porque nós encontramos graça diante de Deus. Por favor. Nós lemos de Romanos 1, versículo 25 até 32. Pelo que também, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Isto basta. Eu somente quis que nós, uma vez, estivéssemos colocando em contraposição aqui os verdadeiros crentes, os redimidos, os libertos, onde a ordem divina no casamento foi introduzida, onde nós sabemos o que o Senhor disse: um homem abandonará pai e mãe e se ajuntará à sua esposa, e ambos serão uma carne. A ordem divina foi restabelecida na congregação. O que o mundo faz permanece com o mundo. Eles não ouvem uma pregação, eles não ouvem a Deus, eles ouvem a ninguém. Eles tomaram sua decisão, mas eu pensei, simplesmente faz bem uma vez se nós fazemos essa contraposição, colocamos uma coisa diante da outra, como está escrito na Bíblia. E como já foi mencionado, Deus, Ele introduziu o casamento. Deus, no campo natural, Ele ordenou todas as coisas, a família, o homem, a mulher, a cada um deu seu lugar. E por isso, irmãos e irmãs, nós que encontramos graça diante de Deus, também fomos, falando terrenamente, colocados na ordem divina. Para nós, vale de acordo com espírito, alma e corpo, cada palavra de Deus, assim como está escrita. Creiam assim, pratiquem assim e agradeçam a Deus, o Senhor, por isso, que Ele, no fim do tempo da graça, mais uma vez, guiou tudo diante dos nossos olhos, e nós tomamos a nossa decisão que Ele já tomou por nós. Nós confirmamos e nos ordenamos, subordinamos a Deus em todos os campos, em cada campo, em cada área, nós nos subordinamos a Deus e somos guiados na Santa Escritura, naquilo que está escrito, e somos ordenados dentro dela. Que Deus possa especialmente abençoar todos os irmãos servidores com sabedoria, com graça, que não fiquem aí olhando para coisas aí, certas coisas especiais, mas de fato possam tudo proclamar equilibradamente, mas principalmente o conselho de salvação de Deus possam proclamar, e ao povo de Deus possam repartir, distribuir o alimento espiritual. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Nós levantamos para oração. Irmão Bor ainda orará conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por sua preciosa palavra que nós ouvimos. Nós te agradecemos pelo envio do teu profeta, pelo seu ministério. Nós te agradecemos também pelo ministério do irmão Frank, distribuição do teu alimento e ordenamento da tua palavra revelada. Senhor, nós te agradecemos por tais homens. Nós te agradecemos por aquilo que nós ouvimos e damos a ti a glória. Abençoe o teu povo mundialmente, que ouviram, essa mensagem e que creem. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Пылает, Боже, для Тебя. источник жизни, радости, любви. Сердце и душу светом озари, помощь даруешь, слышишь каждый вздох. Иисус Спаситель, мой Господь и Бог. Если враг бушует, ты нам кровь даешь, мимо греха и смерти нас ведешь. В этом мире мрачном нам звездою будь, Господь, будь рядом, освещай наш путь. Источник жизни, радости, любви, сердце и душу светом озари. Помощь даруешь, слышишь каждый вздох. Иисус Спаситель, мой Господь и Бог. Скоро мы увидим Божий вечный край. Сердце ликуй же и не унывай. Ропот пусть стихает, а душа поет, радостной вере наш Господь грядет. Источник жизни, радости, любви, сердце и душу светом озари. Помощь даруешь, слышишь каждый вздох. Иисус Спаситель, мой Господь и Бог. Quelle des Lebens und der Freude quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten jetzt aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein